Mas eu quero começar esta palavra de hoje mostrando a você uma foto que eu mostrei hoje pela manhã. Nós temos aqui apenas três, nós temos notícia dos cinco encontros que a igreja fez este final de semana diferentes. Aqui no centro nós temos 200 pessoas neste momento, membros da igreja e visitantes, amigos, num encontro de casais lá em Búzios. Eles estão lá desde sexta-feira, eu estava lá com eles, eles vão terminar hoje à tarde. E gente, foi uma bênção. Se você é casal, não perca os próximos encontros de casais que edificam tanto a vida das famílias e os casamentos das pessoas. Lá na direita nós temos também um grupo da recepção que está fazendo um treinamento para uma área técnica da recepção. E aqui um grupo de adolescentes que estiveram reunidos, uma parte do IUF, só adolescentes. Mas nós tivemos também 80 pessoas com o pastor Miqueias, pastor Gustavo, que ontem se encontraram aqui na área de adoração. E tivemos um encontro de jovens adultos, não foi isso? Com o pastor Felipe, hein? Tinham 100 pessoas ontem com você. É muita gente. Vejam, tem um exército trabalhando. Você pode glorificar Deus pela vida da sua igreja? Tem muita coisa boa acontecendo. Aonde você vai servir? Nós temos aqui pessoas que estão servindo a Deus e sendo treinadas para que possam ir ao mundo pregar e proclamar o nome de Jesus. Eu quero ler com você um texto e tem tudo a ver com esta foto e com aquilo que nós dissemos agora e com aquilo que o pastor Gustavo disse. Abra a sua Bíblia no primeiro evangelho que foi escrito. Olha aí. Peguei você? Não, acho que não, né? O primeiro evangelho que foi escrito foi qual, gente? Marcos. Essas pegadinhas são boas que vão dando para a gente conhecimento e também dizendo a você que nós temos uma escola da Bíblia que você pode participar. O Novo Testamento não está numa ordem cronológica. Aliás, os quatro evangelhos foram escritos no final do primeiro século. Eles são, na verdade, os últimos, quando as testemunhas estavam já no final da vida, e também por causa da perseguição da igreja, eles disseram, vamos escrever e deixar para as gerações posteriores aquilo que Deus vai nos inspirar a escrever sobre a história e a trajetória de Jesus. Então as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e todos os outros textos do Novo Testamento foram escritos antes dos evangelhos, entre os evangelhos. O primeiro foi Marcos, mas na sua Bíblia, que não está em ordem cronológica, aparece Mateus. Eu estou trazendo essa informação como conhecimento para você. E detalhe, alguns textos só estão em um evangelho. Há textos que estão nos quatro evangelhos, e há textos que estão em dois, por exemplo, como é o caso aqui. Esse texto está tanto em Marcos, quanto em Mateus, mas por causa da clareza de informações maiores que Marcos dá, eu vou usar Marcos, capítulo 11, versículo 12... Diz a Bíblia, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela e nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Vamos até o verso 20 do mesmo capítulo. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você que não tem o hábito de conhecer ou ler a Bíblia, também pode aprender com esse texto. O cabeçalho de algumas Bíblias traz assim: a maldição da figueira. É uma das experiências mais extraordinárias da vida de Jesus, mas é um momento de confronto. Você pega a Bíblia, pega o Evangelho de Marcos, você passa por essa passagem achando que é uma passagem despretensiosa, é só uma história que está perdida no meio do Evangelho. Não é. Esse texto é fortíssimo. Com essa experiência, Jesus está querendo ensinar alguma coisa ao povo, a todos nós. Para tornar a minha palavra bem didática ao nosso conhecimento, se você quiser anotar algumas coisas, eu vou ressaltar alguns pontos do que nós podemos tirar de dentro dessa história em que Jesus amaldiçoou a figueira. E o primeiro deles é que houve uma frustração diante do vazio. Você não pode esquecer que neste momento Jesus está humanizado. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós quando nasceu de Maria. Nós cremos que ele coexiste com Deus Pai, com Deus Espírito, mas aqui ele está humanizado. E por que eu estou ressaltando isso? Imagina se você consegue colocar o oceano numa garrafa PET. É possível? Não. Você limita a água do oceano. Quando Jesus se humaniza, ele sai da sua esfera celestial com o Pai, ele se autolimita na figura humana. E na figura humana, como ser humano que ele era, ele tem limitações. Por exemplo, Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Leiam a história da morte de Lázaro, quando as suas irmãs disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele estava em outra missão. Você vai encontrar algumas passagens no Novo Testamento que a presença de Jesus é solicitada e ele não pode estar em dois lugares. Ele se autolimitou. Ele está em recipiente humano. Na minha ilustração, ele está na garrafa PET. E ele aqui no texto sente fome. Está na Bíblia. Porque ele era humano. Então Jesus, na sua humanidade, ele chora. Na sua humanidade, ele se angustia no jardim do Getsêmani. Jesus sente fome, ele está no recipiente humano, e ele aqui está tendo uma experiência frustrante. Deixa eu falar um pouco para você sobre a frustração. A frustração faz parte do emocional do ser humano. Todos nós, em algum momento, já tivemos, estamos tendo ou teremos uma frustração. E a mãe da frustração é a expectativa. Eu não me frustro se eu não espero nada. Mas se eu estou criando uma expectativa, e quando essa expectativa não é cumprida, vem a frustração. Jesus chega diante de uma figueira, um pé de figo, e ele se frustra porque ele está com fome e tenta encontrar alimento na figueira. Há uma frustração por um vazio da figueira. A figueira não cumpriu o propósito da sua existência. Ele, como diz a Bíblia, que estava na criação do mundo, ele criou a figueira. A Bíblia diz que Jesus, no processo da Trindade de Deus, mistério fantástico, a cabeça humana, ele era antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, ele é o criador da figueira. Ele sabe qual foi o propósito para o qual ele a criou, e ele chega diante da figueira, e ela não cumpre o seu propósito. Qual era o seu propósito? Dar figo. Ele está com fome, sua expectativa não é atendida. E eu começo a fazer uma aplicação para nós aqui, e dizer o seguinte: olha para o pastor e guarda uma coisa no teu coração. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós fomos criados para um propósito. Nós que somos leitores da Bíblia, nós que cremos em Deus, nós entendemos que Deus nos deu propósitos de existência. Há propósito que ele serve a todo ser humano. Nós somos ou fomos criados para espelhar a glória de Deus, a imagem de Deus. Mas o nosso pecado sujou o vidro. Sabe quando o vidro do carro está completamente embaçado? Nós não conseguimos espelhar. Nós somos criados para espelhar. A Bíblia diz em Gênesis que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus fez a todos nós com um propósito para a sua glória. E há um outro aspecto. Deus tem propósito individual, que difere a minha da sua vida. Deus tem propósito para você, mas todos nós nascemos, e por graça de Deus, nós não tivemos domínio ou controle sobre algumas coisas do nosso nascimento, como por exemplo, ninguém escolheu a cidade que ia nascer, o tempo que ia nascer, a década que ia nascer, ninguém pôde escolher a família onde nasceu. Então Deus está nos mostrando que há coisas que acontecem à nossa existência, que fazem parte de uma soberania, da qual nós não temos como controlar, somente aceitar, que você nasceu nesse tempo, nessa casa, nessa cidade, nessa geração. E quando Deus cria você e a mim, Ele cria com um propósito. Gente, uma vida sem propósito é uma vida frustrante. Sabe aquele vazio que dá no coração às vezes? Aquele buraco. E a gente começa a colocar coisas para tapar o buraco. E aí você pensa assim: não, se eu tiver dinheiro eu vou tapar o buraco. Se eu me casar eu vou tapar o buraco. Se eu tiver filhos eu vou tapar o buraco. Se eu fizer patrimônio eu vou tapar o buraco. Se eu for bem sucedido na minha empresa eu vou tapar o buraco. E o buraco não fecha. E o buraco não fecha quando o propósito para o qual Deus criou você e Ele tem para a sua vida, não é cumprido. Isso é de uma tremenda frustração, de uma grande decepção. Nós aqui somos a imagem dessa figueira. E Deus está dizendo para você e para mim, eu te fiz com um propósito, mas eu pergunto, qual é o propósito da sua existência? O que Deus quer que você faça? Por que Ele te deu essa habilidade? Por que Ele fez você cursar esse tipo de universidade e não outro? Por que Ele te colocou nesse endereço profissional, nesse trabalho? Qual é o propósito de você estar, por permissão dEle, morando neste ou naquele lugar? Qual é o propósito, como eu disse aqui aos novos, que Ele trouxe você para esta igreja e não uma outra? Nós que somos crentes, entendemos, e vale a pena um estudo de Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos que Deus tem propósito, mas eu preciso hoje, diante desse texto, ter uma atenção enorme e fazer uma pergunta a mim mesmo e você fazer a sua vida. Você tem cumprido o propósito de Deus para você? Talvez a frustração que você carrega, esse buraco que nada fecha, continue existindo, porque você não tem cumprido o propósito para o qual Deus criou você. Mas eu quero trazer uma notícia nessa manhã: ainda há tempo. Você crê nisso? E se Deus está trazendo essa mensagem a nós, a toda a nossa igreja, Deus está falando com a igreja, Deus está falando com você, Deus está falando comigo. E nós temos que estar revendo isso o tempo todo. Isso não é uma coisa que eu vou rever hoje e vou esquecer. Não, gente, é o tempo inteiro. Senhor, eu estou no trilho certo, eu estou caminhando na estrada certa. É isso que o Senhor quer da minha vida? Essa é a tua vontade? É o tempo todo, porque nós temos a tendência, por causa daquele vidro embaçado que eu disse, a nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Nós temos a tendência de abandonar o propósito. Nós ficamos às vezes como Marta, naquele diálogo com Jesus Cristo, que Ele disse: Marta, Marta, você está meriminate, você está distraída, e você não percebe o propósito. Então a primeira coisa dessa passagem da figueira amaldiçoada, é que Deus mostra para nós que a nossa vida foi feita para um propósito. Você existe com um propósito, há um ministério para você, há um caminho para você que Deus aponta. Agora você tem a liberdade de se colocar nele ou não, de cumpri-lo ou não. Aqui está a grande questão do arbítrio humano. Deus nos deu a capacidade de escolher. E muitas vezes nós escolhemos caminhos que Ele não queria para nós. E aí, quando as coisas não vão bem, nós vamos a Ele. E às vezes Ele diz assim: filho, por que você não falou comigo quando entrou na estrada? Por que você não falou comigo antes de fazer a aliança? Por que você não falou comigo antes de assinar o contrato? Por que você não falou comigo? Você foi independente, você foi sozinho, você foi na tua inteligência. Eu estou aqui para te ajudar, filho. E tem um detalhe, filho, que você não tem, e eu tenho. Eu estou vendo amanhã, você não. Por isso, tem algumas estradas que eu não quero que você entre, porque há buracos profundos e você vai se machucar. E aí, quando nós nos machucamos, nós vamos a Ele. Deus da misericórdia, da graça, tira-nos dessa enrascada, mas completa a oração que eu decidi escolher. Qual é o propósito da sua vida? Porque Deus te colocou nesse lugar. Segundo, O texto mostra que há um perigo na vida, o perigo da futilidade. Quando Jesus com fome encontra a figueira, ele, diz a Bíblia, só encontrou folhas. Por mais importante que as folhas sejam numa árvore, elas não constituem o propósito principal da existência de uma árvore. O propósito principal da existência de uma árvore são os seus frutos. E é do fruto que sairá a semente para uma nova árvore daquela espécie, daquele tipo. Quando ele encontra as folhas, ele encontra alguma coisa que não era o principal, que não era o mais importante. E aqui está um grande ensinamento à época de Jesus ter encontrado esta figueira sem fruto e amaldiçoado a figueira. Ele está falando agora direto com o povo de Israel. Ele está fazendo uma crítica veemente à religião. Eu já ouvi muita vovó dizer assim, pode ser vovô também, esse menino está precisando de uma religião. A religião não é suficiente para mudar o seu caráter. Nenhuma religião é suficiente para mudar a sua vida. Os atos religiosos, eu vou descrever alguns aqui, nossos: vir ao culto, participar de uma liturgia, vir ao momento de oração, cantar louvores. Quando acabou aquele tempo, de 1h30, 2 horas, você vai embora. Você faz isso uma vez por semana. Olha como é pobre o negócio. Cumpro, alguns ainda dizem assim, cumpro com as minhas obrigações. Não é religião. Porque ele está mostrando para Israel que Israel tinha uma religião de folhas. A religião era aparente. Tinha uma lei, tinha uma roupa, tinha um templo, mas ela não redundava em vida, e ela não dava o principal fruto, que era o fruto do arrependimento. E aquele povo que estava esperando o Messias, não reconheceu em Jesus, que ele era o cumprimento daquela promessa. E eles continuavam vivendo a religião. Ter religião é uma coisa, preste atenção nisso, ter intimidade com Deus, experiência com Deus é outra. Eu posso ter uma religião, não sei qual é a sua, temos visitantes aqui, mas eu posso não ter nenhuma intimidade com Deus, e é isso que ele está falando. É só folha, é só o supérfluo, é só o secundário. A prática do culto, o adorar a Deus, oração, ouvir a palavra, dizimar, tem que ser consequência de uma coisa maior. Qual é essa coisa maior? É ter com Ele intimidade. E aqui, meus irmãos, nós tocamos no ponto principal do problema do que nós chamamos hoje da igreja brasileira. Graças a Deus não estamos há 40 anos atrás, mas hoje nós temos uma multiplicidade de templos, de nomes, de igrejas evangélicas no Brasil, mas a questão e a pergunta é outra: qual é a diferença que esse evangelho tem feito na vida, no comportamento, na ética das pessoas. Qual é a diferença que esse número enorme de pessoas que confessam a fé em Jesus fazem à nação? O que Jesus está fazendo aqui nessa experiência é muito sério. Parece, como eu disse, um texto despretensioso, mas ele está fazendo e trazendo uma dura reflexão a Israel. Uma religião sem identidade de fruto, só de folha, só aparência, e não coração quebrantado. Nós somos bons de aparência. Nós sabemos fazer a boa política social. Nós sabemos qual é a imagem que a gente precisa vender para o outro em determinado momento. Qual é a imagem que ele espera ver em você? Você sabe disso. A questão com Deus é outra. Quando o Senhor disse ao profeta Samuel: Samuel, Jessé está preocupado com a aparência. Ele me apresentou os lindos filhos que ele tem, mas eu tenho outro projeto para a casa de Israel. E Deus disse: eu não vejo primeiro a aparência, eu vejo o coração. Deus agora está varando você, a mim, e Ele está olhando o que está dentro de nós. Quais são as nossas intenções? O que nós estamos pensando até agora, quando a profecia está sendo proferida? Ele sabe tudo da nossa vida. E a religião, o judaísmo da época do Senhor, era só folha. Irmão, me permita fazer uma pergunta que só você tem a resposta: como está a tua vida? Você tem dado frutos? Ou você tem vivido uma vida de futilidade, aonde você não tem nada a apresentar para Jesus? Quando Ele chega a você, então houve uma frustração por aquele vazio. Ele se depara com uma coisa aparente, fútil. E terceiro, ele não encontra os frutos. E aqui nós temos um problema bíblico para resolver. Por isso que a Bíblia precisa ser lida com atenção. Versículo 13. Olha o que diz: que não era tempo, ou não era época de figos. Ora, que coisa esquisita. Como é que Jesus vai amaldiçoar uma figueira que não está na época de dar figo? Ou não estar na época da colheita? Aí você precisa entender, e aí entra a questão do estudo da Escritura, tão importante, e até do entendimento do comportamento de uma figueira. Eu não sei se você conhece isso, se temos algum botânico aqui, mas quando a figueira apresenta folhas, isso não é a primeira coisa que ela apresentou. A figueira primeiro dá fruto. Quando as folhas aparecem, é porque ela já tinha um fruto pequeno verde, que eles chamavam pajim, que precedia o figo. E o pajim, bem pequeno, verde, era comestível. Ora, então, quando Jesus vai à figueira, ele esperava se alimentar porque estava com fome de pajim. A folha vem depois, E se a folha deveria ter pagim? E mais tarde, o pagim amadurece e é o tempo da colheita. É a terceira, é outra fase do desenvolvimento frutífero da figueira. O que o texto está dizendo é que não estava na época da colheita. O fruto, o figo, não estava pronto para a colheita, mas o pagim tinha que estar lá. Quando ele chega diante da figueira e não encontra aquela fruta verdinha e pequena, comestível, que mataria sua fome, ele percebe que há esterilidade na árvore. A árvore não daria o fruto, a árvore não cumpriria o propósito para o qual ela foi criada. Agora o texto clareou mais. E a comparação que Jesus está fazendo com a história religiosa de Israel, que se aplica a nós, é fantástica. Meu irmão, olha para o pastor, guarda uma coisa: Deus espera de nós frutos. Deus espera de nós frutos. A vida cristã é uma vida que se manifesta na sua essência por frutos. E foi ele que disse: pelos frutos vocês conhecerão que árvore é essa. Eu podia categorizar os frutos dentro do Novo Testamento a vários tipos de frutos, mas há, por exemplo, uma categoria de fruto que a vida cristã faz sair de nós, que, por exemplo, dita por Paulo em Gálatas 5. Lembra dessa passagem? Dá para dar uma puxada até Gálatas 5? Carta de Paulo às igrejas da Galácia, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Então vejam primeiro que a expressão está no singular. O fruto. Aqui está falando de um tipo de fruto que a vida cristã dá. E é um fruto relacionado ao caráter. Então vejam que uma pessoa convertida, uma pessoa, obviamente, que foi batizado, porque o batismo vem depois da conversão. A pessoa só pode ser batizada porque se converteu. Ela não está se convertendo ali na água. Romanos 6 nos ensina que ela está apenas tornando pública a sua fé. E o ato da imersão, que é muito sério, é o gesto do sepultamento de uma vida sem Deus e o levantar da água, o nascimento e o ressurgimento de uma vida com Cristo. Então o batismo não é um símbolozinho para você vir e depois fazer só o churrasco. Pode fazer o churrasco, mas entenda o que significa. E a seriedade desse ato. E esse ato, biblicamente, tem uma forma. O texto diz no verso 22, o fruto do Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula. Isto é, quando você se converteu, você o recebe. Aí, o que o Espírito faz dentro de você? Ele vai te dar, como se fossem os gomos de um fruto, o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí você que é crente diz assim: pastor, eu estou precisando trabalhar um negócio desse aqui. Deixa eu dizer para você, também, todos nós, não é possível ser 100% em tudo, mas a nossa vantagem é o seguinte: o Espírito Santo está em nós, sim ou não? Está em nós. Quem tem o Espírito Santo aí, dá um brado de vitória. Deus viu. E aí você diz assim, pastor, eu tenho que dar uma melhorada aqui na paciência. Sou muito ansioso, pastor. Uma coisa está ligada com a outra. Vejam como os aspectos da vida espiritual têm correlação profunda e direta com a vida emocional. Eu estou ansioso demais. Eu estou perdendo a minha paciência facilmente com as pessoas, com a minha família. Aí o outro vai dizer assim, pastor, meu negócio é o domínio próprio. Eu estou descontrolado quando agora, por exemplo, eu vejo o Vasco jogar. Calma. Domínio próprio, irmão. Tem gente que quebra a televisão, joga o controle no cachorro. Calma. Estou fazendo ilustrações aqui para alegar os nossos pastores, Miqueias, Humberto, vascaínos de coração. Você olha para cá, onde é que eu preciso trabalhar isso? E detalhe, não é você que produz isso. Quem produz isso em você? É o Espírito está acessível, mas tem um detalhe aqui nessa passagem, que não é o alvo da nossa exegese, que ensina o seguinte, quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, eu proporciono ao Espírito que ele atue. Deu para entender não? Se você tem uma vida com Deus, não só religiosa, se você está clamando ao Senhor, coração quebrantado, seu quarto de oração está funcionando, sua Bíblia está aberta na sua casa e você está lendo, você está dando vazão e você está também renunciando a certas coisas, aí o Espírito vai atuando, aí você vai se tornando uma pessoa diferente, o seu caráter, a sua ética, louvado seja o nome do Senhor. Aquele Moisés que matou dois egípcios, ele é chamado na Bíblia, depois de Deus trabalhar na vida dele, do Espírito de Deus trabalhar na vida dele, o homem mais manso da terra. Não há nada que Deus não conserte, meu irmão. Não tem problema humano que Deus não conserte, nós cremos nisso. O maior milagre de uma pessoa não é ela ficar curada de uma doença, é o milagre do caráter. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, é aí que está o maior milagre. Tem gente recebendo milagre no corpo, mas não recebe e não deixa o milagre do caráter. É folha verde, é futilidade. Eu estou falando de um tipo de fruto da vida, mas eu podia falar de outros, como eu disse aqui para os irmãos que vieram à frente. Vocês receberam de Deus dons, talentos, vocês vão servir. E eu começo a servir a Deus, eu começo a frutificar para Deus, quando eu sirvo corretamente, como servo. Não aquele que serve esperando recompensa, aquele que serve para aparecer, aquele que serve para que o outro veja. Não, eu estou falando de serviço, aquele serviço, que para mim é a maior imagem de serviço da Bíblia, quando Jesus colocou, diz a Bíblia, o avental, pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Isso é serviço. Ele se coloca no lugar de escravo, e ele lava os pés empoeirados, porque os sapatos não eram como os nossos, fechados, os pés sujos, aqueles calcanhares duros da terra, das ruas de Jerusalém. E quando ele termina aquela cerimônia de lavar os pés, ele diz aos discípulos, façam o mesmo, tenham humildade, lavem-se uns aos outros, lavem os pés uns aos outros, sirvam. Isso é fruto. Assim como há em nós, e tem que haver em nós o fruto do Espírito no caráter, tem que haver o fruto do serviço. Irmãos, nós vivemos hoje, é um grande risco, um cristianismo que é muito mais profunda, a situação muito mais grave, que hoje as pessoas vêm para receber. E quando elas não recebem o que elas querem receber, aí eu vou trocar de pastor e de igreja, porque essa não está me dando o que eu preciso. A gente não entendeu que a vida cristã, eu gosto muito da expressão, pastor Gustavo, do inglês, sobre culto. Culto na língua inglesa é o quê? Serviço. Isso aqui é um serviço a Deus. O meu louvor é um serviço, eu sirvo a Ele, eu sou o servo, Ele é o Senhor. Mas no meio de um povo capitalista, em que o que interessa são os meus bens, os meus celeiros, as pessoas também fazem da igreja um self-service. Me dá, eu vou buscar o que é melhor. E acham que aqui é um lugar de recebimento. Meu amigo, presta atenção, aqui é um lugar de entrega. De entrega. E pela graça, pela fidelidade dEle, Ele acaba abençoando. Mas Ele não tem nenhuma obrigação de abençoar. Ele abençoa por causa dEle mesmo. Sabia disso? Não é por causa de você? Ele abençoa porque a sua natureza é fiel. Aí a Bíblia diz assim: mesmo quando somos infiéis, traímos, negamos, falamos um monte de bobagem, nos comportamos inadequadamente, mesmo quando somos infiéis, o que, que a Bíblia diz? Ele permanece fiel. Ele é fiel por causa dEle, por causa da sua natureza. A pergunta crucial dessa reflexão: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Você tem frutificado? Você tem apresentado com a sua vida frutos? Não apenas no comportamento de santidade, de uma vida ética, mas apresentado frutos de serviço a Ele? Não, irmãos, não somos espectadores de culto. Não somos filiados a um clube evangélico que pagamos uma mensalidade. Não, não. Há pessoas que entregam só a metade e querem controlar a outra metade. Isso pode servir para dinheiro, pode servir para talentos, pode servir para uma série de coisas na vida. O que Deus está esperando de nós é que nos coloquemos por inteiro no altar. Você viu algum lugar que Deus disse assim: oh, não, não, me parte o cordeiro no meio, me dá só a metade? Não, o sacrifício vétero, testamentário, era por inteiro. Nós somos servos de Deus, e esse texto é um texto de confronto. A figueira que devia dar aquela pequena semente verde, comestível, que alimentaria Jesus, não cumpriu seu propósito. E agora vem a quarta e dura parte, que eu tenho que dizer para você, que ele lança uma maldição. É interessante isso. A palavra, expressão dura, forte, ele lança uma maldição. Aí a maldição tem nome, é a maldição da inutilidade. Já que não há fruto e você é estéril, porque se havia folhas, você já deveria ter apresentado aqueles pequenos frutos antes mesmo do tempo da colheita. A tua natureza é estéril, você é inútil. Quando nós não cumprimos o propósito para o qual fomos criados, nos tornamos pessoas inúteis. É isso, gente, que gera a frustração, que gera essa insatisfação, que não é vir à igreja que vai resolver, não é fazer mais um curso superior, não é ter mais um filho, não é o casamento, não é nada disso que vai tapar esse buraco. É a presença dEle. é a ligação com Ele. E essa ligação produz os frutos. O Espírito Santo que está em nós. Se você pudesse, não tenho tempo aqui, mas traçar um paralelo entre as duas árvores. Duas árvores, olha aí, o título de um outro sermão. Traçar um paralelo entre a figueira e a videira. Quando lá em João 15, ele fala que o galho tem que estar nele. Ele é como se aquele caule central, eu sou a videira verdadeira. E ele está fazendo uma referência ao sangue derramado, à remissão dos pecados. Eu sou a videira. E o galho tem que estar ligado em mim. É aqui o ponto. Aqui está a grande diferença entre ser religioso e ser verdadeiramente, como a gente diz, um crente em Deus. Aqui está a diferença entre frequentar a igreja e ter um compromisso com Cristo. O compromisso independe de quem está olhando, que dia que é, se é de dia ou se é de noite. Você é de Cristo. Você é de Cristo o tempo inteiro, você é de Cristo full time, você é de Cristo em todo tempo, e Ele é teu. Cristo, a gente canta isso, Cristo é meu, e eu sou de Cristo. Esta relação simbiótica entre galho e a árvore, faz uma relação da figueira com a videira, é lindo. João 15, com Marcos 11, qual foi o propósito que Deus chamou você para viver? Eu te asseguro que se você foi, ou você está vivendo uma vida cristã apenas para frequentar a igreja, cumprir um rito religioso, agradar sua mulher, ou agradar seu marido que insiste, ou seus filhos, você está perdendo, como a gente diz, o melhor dessa vida, a vida abundante. Tem muito mais do que isso. Tem uma relação que é prazerosa, é interessante. Quero chamar sua atenção para duas coisas. Primeiro, que a Bíblia diz que a vida cristã, ela é uma vida abundante. Eu vim, Jesus, João 10, eu vim para que tenham vida, e essa vida tem um nível de qualidade. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante, excelência. Que negócio é esse? A vida que Cristo oferece tem abundância, abundância de alegria, está no texto, Espírito Santo, paz. E a gente tem que pedir a Deus, não sei se você pede a Deus, isso é promessa, vai atrás delas. Pai, eu estou precisando disso aqui, eu estou precisando de paz lá em casa, eu estou precisando disso aqui, Senhor. E a tua promessa, começa a fazer as tuas renúncias e deixa as coisas com Ele. Nós estamos num tempo muito difícil, todo mundo sabe disso, não precisa ficar repetindo isso aqui todo culto. Mas você acredita que é possível viver esse tempo difícil com o coração cheio de alegria? Você acredita? É, cara. É, meu irmão, minha irmã. É possível. É possível viver nesse tempo difícil com o coração cheio de alegria. Cheio de júbilo, cheio de gratidão. Mas a boca que só murmura, que só vê aquilo que é negativo, carece de uma experiência interior com Deus. É possível apanhar da vida durante o dia, mas cantar de noite. Paulo e Silas fizeram isso. Os caras não eram fáceis. Apanharam, foram humilhados, caluniados, jogados no cárcere, e meia-noite resolveram fazer um culto. Olha aí, Tuto, não tinha um instrumento lá dentro. E a gente nem sabe se Paulo e Silas cantavam bem. Ainda tem esse problema. Porque tem uns irmãos aí que, pelo amor de Deus, canta em casa. Ou na congregação dos santos. Que aqui todo mundo tem misericórdia e tal. A gente não sabe se eles cantavam bem. Eles começaram a abrir o coração para Deus, começaram a cultuar. A vigília começou meia-noite. E Deus opera poderosamente naquele lugar, vidas são salvas porque o louvor liberta. pessoas são tratadas, pessoas são curadas, o negócio foi louco, o negócio doido. E aí as portas das cadeias se abrem, olha o poder do louvor. Havia um livro na minha adolescência com esse título, eu não estou lembrando qual era o autor. Qual é, Rogério? O Louvor que Liberta, de quem era? Hein? Tá, tu tem 5 minutos para me responder, vamos lá. Porque ele é a nossa biblioteca ambulante, então quando a gente precisa de um livro, é perguntar para o Rogério. E os caras começaram a cantar, e aquele negócio, aquele clima de libertação, aquela alegria. Você vai perguntar assim, aquilo está na Bíblia, gente. Como é que pode o cara pobre, apanhando, sofrendo? Deus deixando, eles não se revoltam contra Deus, eles vão para o louvor, eles vão para a adoração, e o Senhor causou um terremoto na cadeia, libertou pessoas. Agora olha o que faz a ética. Abriu as portas das prisões, vão fugir. Não, nós temos que dar uma saidinha rápida, só para fazer um batismo aqui do cara, porque o tal do carcereiro que tomava conta da prisão se converteu. Olha aí, agora a gente vai batizar ele, vamos lá. Foi todo mundo, olha que coisa de doido. Vai lá num rio qualquer, batiza o carcereiro que se converteu e confessou Jesus, e voltou todo mundo para a cadeia. Só na Bíblia. Só na Bíblia tem isso, pode anotar. Quando a turma chega, está todo mundo lá. Não, está todo mundo aqui. Mas a vida cristã, ela pode ser vivida com alegria, apesar das dores, dos sofrimentos. Você que é empresário ou não, você que está desempregado ou não, as incertezas do tempo presente, as durezas financeiras, as crises do amanhã, e como será a política brasileira, o que vai acontecer? Meu amigo, minha amiga, confie naquele que é o dono da sua vida, aquele que está no controle da história, aquele que se humanizou e habitou entre nós, aquele que não perdeu em nenhum momento a certeza: eu voltarei, arrebatarei a minha igreja, ele tem o controle de todas as coisas. Confia nele, confia nele. Mas olha, a nossa ansiedade, nossos medos, anota isso, nossos medos, nossa ansiedade, nossas incertezas, nossos pavores. Tem gente que é muito apavorada. Isso acontece por falta de maior intimidade com ele. Quanto mais eu confiar nele, quanto mais eu estiver perto dele, mais eu confio. É como um amigo. Quanto mais você está próximo, mais você conhece. Então, o que está faltando para a gente, muitas vezes, nessas nossas loucuras emocionais, essas doenças que a gente acaba adquirindo, e que o vizinho passa para a gente, aquele cara do trabalho, aquela pessoa que não tem fé. O detalhe, a solução está na comunhão. Corre para a comunhão, gente, corre para o quarto, corre para a Bíblia, corre para falar com ele, corre, porque essa intimidade vai acalmar seu coração. Apesar de tudo, a gente ainda vive aqui uma moleza, no sentido de que os templos continuam abertos, e eu já falei para vocês sobre o que eu penso disso, mas os caras que vão vir aqui à noite, é barra pesada, é barra pesada, é família que deserdou por causa da fé que abraçou, do Cristo que conheceu, é gente que tem que fugir, esconder o rosto, por causa da experiência. Nós vamos ouvir 2 testemunhos, do Ibrahim e do Mohamed. Olha o nome do cara. E eles têm uma missão e um propósito, assim como eu e você, sair testemunhando pelo mundo inteiro. E a gente está tendo o privilégio. Eles agora estão na igreja do pastor Sayão, em São Paulo. Daqui a pouco, se Deus quiser e permitir, pegarão um avião e estarão aqui com a gente. Gente, Às vezes a nossa vida cristã é fácil demais, é descompromissada demais, é xoxa, é religiosa, e Jesus está aqui confrontando a religião de Israel. Vocês são como essa figueira que só tem folha, vocês só têm aparência, vocês não têm intimidade, vocês não se arrependeram, vocês não se converteram. Eu estou aqui como Messias, eu sou o cumprimento da promessa e vocês me desprezam. E para terminar, não dá nem para falar do restante, porque o texto é lindo. É uma outra exegese, ele começa a entrar no problema da oração e diz assim: quando Pedro ficou no dia seguinte passando pela figueira, viu a figueira, estou vendo essa foto aqui linda, toda seca desde as suas raízes. Senhor, o senhor viu o que aconteceu com a figueira? Quer dizer, o Pedro era crente, mas tinha dúvida, né? Igualzinho a você e eu. Olha, e o senhor amaldiçoou, mas eu não fiz fé, não. O senhor está vendo, Jesus? Ele fala com Jesus. O senhor está vendo o que o senhor fez? Olha aí. Aí Jesus não perdia um tempo, não perdia um minuto, vai entrando daí para mais profundo. Está vendo, Pedro? Se vocês orarem crendo, se vocês comigo tiverem intimidade, porque se vocês tiverem intimidade comigo, vocês só vão pedir na certa. Se tiver intimidade comigo, vai clamar por aquilo que sabe que eu vou aprovar. Eu vou levar para o meu pai, mas eu já sei que meu pai vai me dar. Olha aí, isso depende de intimidade. Entendeu, Pedro? E ele dá aqui, a partir da história da figueira amaldiçoada, uma aula sobre persistência na oração. E depois ele vai e emenda numa outra coisa. Ele diz assim: e quando você pedir e tal, e for levar ao Senhor os seus pecados, e você confessar, você tem que perdoar o outro também. Ele, é incrível a capacidade professoral, de ensinamento, de profundidade de Jesus. Você pode fazer muito mais do que você tem feito. Você pode ser, e eu posso ser, muito mais do que nós temos sido. Aqui estão as figueiras de Deus. E agora eu quero que você imagine, pode ficar de pé. Imagina Jesus indo em direção a você. Imagina isso. Jesus indo em direção a você. Você é a figueira, que é uma metáfora. Ele quer ver os frutos. Ele quer ver o pajim. Ele quer se alimentar da sua vida, se alegrar, ver se você está cumprindo o propósito para o qual Ele te criou. Mas aí você pensa, e questiona e reflete: será que eu estou fazendo isso? Eu estou cumprindo os propósitos de Deus? Eu tenho apresentado fruto? Abaixa sua cabeça e ore, sozinho. E talvez por que tanta ansiedade, por que tanta dor, por que tanta incerteza e insegurança na sua casa? Por que tanto medo? Certamente é falta dessa comunhão mais estreita. Diga a Ele, reafirme a Ele, que você quer cumprir o propósito para o qual Ele te fez. Diga a Ele que você quer estar no caminho que Ele tem para você, e não que você vai ditar para Ele. Diga a Ele que você precisa dEle todos os dias. Diga a Ele que você quer mais intimidade. Diga a Ele que faça da sua vida um lugar de frutos, de arrependimento.